Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vou dizer de novo, Deus é bom. Mais uma vez, diga, Deus é bom. Aleluia. Precisamos estar conscientes da bondade de Deus. Precisamos ter a consciência, a bondade de Deus, o quão grande ela é. Nenhum das pessoas que estão aqui daria seu filho, nem por sua mãe. Ninguém daria seu filho por um amigo. Ninguém daria seu filho pelo seu próprio marido ou pela sua própria esposa. Não daria. Deus deu. Deus deu. Deus deu. Deus deu para quem não prestava. Deus deu para quem até se achava indigno. Ele deu até para aquela pessoa que sabia que era ruim mesmo, que não prestava para nada. Deus deu. A Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor. E às vezes queremos uma prova do amor de Deus como um carro, como uma casa, como um emprego. Oh Deus, se o Senhor me ama mesmo, abre essa porta. E a Bíblia diz, Deus dá prova do seu amor quando dá seu filho. A maior prova de amor que Deus tem por você é ter dado Jesus. Vocês estão comigo? A bondade de Deus, ela excede o entendimento. E é por isso que muitos de nós quase não tocamos na bondade de Deus. Mas quando Moisés esteve lá no monte, e a oportunidade que ele tinha de falar com Deus sobre alguma coisa, e ele disse, eu peço que o Senhor se revele para mim, me mostre seus caminhos, eu peço que o Senhor me revele quem é o teu nome, quem é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Uau! Deus disse, Deus poderia dizer, vou passar diante de você tudo que eu já fiz. Ele disse, vou passar diante de você minha bondade. Vou passar diante de você minha bondade. E quando nós percebemos que pessoas encontram a bondade de Deus, e a Bíblia diz que a bondade de Deus nos salva. Nós fomos salvos por causa da bondade do Senhor. A bondade do Senhor tem alguns nomes para ela: misericórdia, favor, graça, piedade. Mas tudo é a manifestação da sua bondade. Você está aqui hoje, é a bondade de Deus. Tem uma passagem que diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a misericórdia dele é a causa de você não ter sido consumido. Você tem ideia de quantos livramentos Deus te deu hoje? E o diabo que te odeia, quanta oportunidade ele queria para te matar hoje, e a bondade cercando você, a bondade guardando você. Sabe quantos erros nós cometemos que daria de bandeja a nossa vida para o diabo tragar? E a bondade do Senhor vem fazendo. Se arrependa, eu te guardo, eu te cubro. A bondade do Senhor levanta pessoas para orar por você sem nem lhe conhecer. A bondade do Senhor toca no coração de pessoas. Porque eu sei que você deve saber que não importa quanta necessidade você tenha e de quanta necessidade sua você fale para alguém, ninguém se move para te ajudar se a bondade de Deus não tiver em operação. Ninguém está te dando coisas porque ela é boa. É Deus mostrando através daquela boa ação a bondade dele com a sua vida. A bondade do Senhor vai fazer você lembrado e vai lembrar você. E Davi olha para uma situação e diz, aí, tem alguém da casa de Jonatas, para que eu possa mostrar bondade para ele? Ele disse, tem Mefibossete, aleijado, que levou uma queda quando criança e ficou paralítico. E a Bíblia diz que Davi manda buscá-lo e faz ele assentar-se na mesa do rei e lhe dá tudo de direito. Ele mesmo não se achava digno. Mas Deus, quando decide manifestar sua bondade, independe do que você sente e depende do que você acha, só aceita e senta-se na mesa. Aleluia! No salmo mais poderoso de provisão, é interessante que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça e o cálice transborda. E declara, certamente a minha bondade, oh aleluia, A minha bondade, a bondade de Deus vai seguir você todos os dias. Sabe, esse próximo contrato, considere a bondade do Senhor. Uma correção de alguém que te ama, considere a bondade do Senhor, livrando você de não cair no buraco. Considere tudo que você tem como uma manifestação da bondade do Senhor. Não olhe para a roupa que você tem, no carro que você tem, nem a casa que você tem, nem o dinheiro que você tem, como se fosse sua habilidade, sua força e sua capacidade. Reconheça que foi a bondade do Senhor que fez isso por você e para você. Aprenda a ser grato pelas pequenas coisas, que sua fé vai para outra esfera. Oh, como Deus é bom. E por que o Espírito Santo me falou hoje para proclamar a bondade do Senhor? Eu recebi um pedido de oração no meu Instagram, alguns dias atrás. E eu prometi, eu ligo para você no final da tarde. Correria de viagem, de coisas, e eu consegui ligar hoje para essa pessoa. E era impressionante como ela afirmava: por que Deus colocou isso em mim? Ela foi diagnosticada com câncer no seio. Porque Deus fez isso em mim. Eu oro, eu busco, eu me consagro. E olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus me colocou. E ela estava tão revoltada. Ela estava tão indignada. E o Espírito Santo: não diga nada, só no final eu vou te dar a palavra. E eu ouvi ela quase que meia hora. Porque Deus fez isso comigo. Porque Deus permitiu isso. Porque Deus colocou isso em mim. E eu disse: o Espírito Santo está me dizendo algo para dizer a você, você aceita? E ela disse: aceito. Eu disse: você tem alguma prova de que foi Ele que colocou isso em você? E ela disse: não. Eu disse: já que você não tem prova, por que você está afirmando com tanta veemência que foi Ele que colocou? Posso te fazer essa pergunta? Ela disse: pode, pode fazer. Eu disse: a palavra Rafa significa o quê? Aquele que cura. Me coloque diante de você um versículo que aparece o nome de Deus: coloco doença em você. E ela disse: é, não tem não. De acordo com a Bíblia, quem é que mata? Jesus disse, porque ele não veio revelar o Pai. Se ele veio revelar o Pai, ele deveria ter dito: Deus mata, Deus rouba, Deus destrói. Mas já que ele veio revelar o Pai, em nenhuma parte ele disse que Deus faria aquilo. Mas ele revelou quem fazia aquilo. Ele revelou quem fazia aquilo porque ele disse explicitamente: Satanás vem para matar. Essa doença que está em você mata? Claro que mata. Ele disse: mata tanto que você já está falando como se fosse morrer. Você está usando a sua fé do lado errado. Vira tua fé. E ela começou a chorar. E eu falei: Deus é bom. Não há maldade em Deus. Não há maldade em Deus, meu irmão. Não pense que se você perdeu o emprego, alguma coisa ruim aconteceu, foi Deus fazendo aquilo. Não. E ela disse: eu me sinto abandonada, eu me sinto só. Aí eu disse: um dos dois está mentindo. E ela disse: como assim? Porque Deus disse que não te deixava. Deus disse que não te abandonava. E como você está dizendo que Ele te deixou? A parte dele Ele sempre cumpre. Ela começou a chorar. Eu disse: eu vou orar por você. E eu disse: espírito de câncer, seque-se agora, morra e saia dessa mulher em nome de Jesus. Ela disse: tem um fogo caindo na minha cabeça e passando por todo o meu seio, tocando meu braço. O que é isso? Eu disse: recebe a unção do Espírito Santo. Como podemos pensar que Deus vai fazer alguma coisa? E algumas perguntas que eu quero fazer para você hoje à noite. Imagine comigo uma nação em total destruição. Você dá seu filho por aquela nação e depois que ele salva ela, você vem e mata ela? Por que Deus tiraria você da pobreza e agora colocaria você de volta lá? Não faz sentido. Não faz sentido Deus te curar em Cristo e agora colocar uma doença em você. Sua fé não vai funcionar. para receber a bondade de Deus pensando que ele é ruim. Aleluia. Vocês estão comigo hoje à noite? Se você aprender a reconhecer a bondade do Senhor, e como é que eu reconheço? Você pode ler os salmos e começa cantando assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele quem nos tirou do Egito. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele quem abriu o Mar Vermelho. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele que nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele que nos deu vitória contra Oeg e contra Baçã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A maior vitória na Bíblia de provisão, que está lá em 2 Crônicas capítulo 20, eles foram instruídos a cantarem a bondade do Senhor, e depois que eles cantaram, a Bíblia diz, Deus colocou emboscada contra os homens de Amon, do Monte Seir, se destruíram, e quando Israel chegou, só tinha cadáveres, e eles passaram 3 dias carregando bênção para casa, de tanta provisão que tinha lá. Se prepare para quando você louvar, Deus destruir o poder do inimigo e trazer provisão após provisão. Como nós reclamamos de Deus, como nós o culpamos, como nós dirigimos coisas para Deus que Deus nunca fez, e o pior de tudo é que afirmamos veementemente: Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Eu me sinto, ela disse, eu me sinto como aqueles 3 homens da fornalha. E eu disse, então você está bem, porque nem um fio de cabelo queimou. Agora presta atenção, Sadraque, Mesaque e Abidenego não entraram na fornalha porque fizeram algo errado. Eles entraram na fornalha porque estavam fazendo o certo. Mas só que quem faz o certo e se curva diante de Deus, Deus entra com ele em qualquer lugar. Então não tenha medo de entrar em problema se Deus entra com você. Não tenha medo de entrar em problema porque você se firmou em Deus. Estamos vivendo numa geração que é problemático ser verdadeiro. É problemático aceitar o que é certo. Então vamos entrar em problemas, é claro. Se você não concordar com aquilo que o mundo acha que é certo, e quando a Bíblia diz que é errado, mas não se preocupa. Deus entra contigo. Você nunca estará só, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você precisa de fé para se firmar no que Deus falou nesses últimos dias. Porque a Bíblia diz que a lei se afrouxa, mas o justo viverá pela fé. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje à noite. Se prepare, porque Deus vai responder você imediatamente. Você não vai responder imediatamente. Não importa a situação que você se encontra, Deus responde imediatamente. A questão não é Deus responder, é você ouvir a resposta dele. E às vezes estamos tão preocupados, ansiosos com as coisas, que esquecemos de esperar no Senhor. Ele diz, espera pois no Senhor e confia nele. Espera no Senhor. E o salmista disse, eu esperei com paciência no Senhor. E qual foi o resultado? Ele... Uau! Deus não se inclina para nenhum problema, mas Ele se inclinou para mim, porque eu esperei nele. Esperar é fé em ação absoluta. Aleluia! Aleluia! Não fazer nada até que Deus dê o comando, isso é fé. Foi por isso que Saul perdeu o trono. Porque não esperou. Será que Deus não estava vendo que os inimigos estavam vindo? Será que Deus não estava vendo que Samuel estava atrasado? Deus estava vendo tudo. Mas Deus estava vendo o quanto ele confiava nele. E aí os soldados chegaram e... Ei, os inimigos estão aí. Então tu lá faz, oferece o sacrifício, você é rei. E Deus queria firmar o trono dele para sempre ali, mas ele não soube esperar. Quem sabe que fé é a certeza das coisas que se esperam. quem crê não se apressa, porque sabe que vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender, meu irmão. E olha que espera, hein? Assim que ele ofereceu o holocausto, Samuel entrou e disse: Deus tem mais prazer em holocausto do que em que se obedeça a sua palavra. Por causa disso, você perde o trono. A questão toda não era o sacrifício, era a obediência da fé. E fé é obediência. Da mesma forma, Moisés, o maior profeta que já existiu em Israel, depois de Jesus, o único entre Jesus e todos, que falou face a face com Deus. Quando ele conversava com Deus, que voltava para casa, e eu creio que dali que nasceu o abajur, porque o rosto dele brilhava. Tinha que colocar um véu, porque o rosto dele brilhava, por causa dos encontros. Você sabe o que é um homem se levantar, sair da tenda dele e ir para a tenda onde eles tinham consagrado para ser a igreja? E enquanto ele ia, todo mundo ficava em pé, depois dobrava joelho. Quando ele entrava na igreja, no templo, uma nuvem descia sobre o templo e ficava lá, e todos sabiam que ele estava conversando com Deus. Que vida, hein? Que vida gloriosa, não? Aleluia. Vocês estão comigo? Aí Deus disse: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele disse: sim, Senhor. Ó, dessa vez você não vai bater na rocha. Agora eu vou me santificar diante do povo. E eu quero que você me santifique diante do povo. Agora, quando você chegar na rocha, você não bate nela. Você fala com ela. Na primeira ele bateu, porque Deus mandou. Bata na rocha. Pá! A água fluiu. Deus disse: dessa vez não fala. Você não bate, porque dessa vez você fala. Essa é a diferença entre a velha e a nova aliança. Na velha é obra, você faz. Na nova, você fala. Alô? A rocha agora você fala. Fale com a rocha, ela vai dar água. Fale com a palavra, ela vai suprir você. Fale com a palavra, vai haver cura em você. Eu declaro que vai ser os melhores anos de toda a sua vida a partir de hoje. Uma restituição sobrenatural chegando para você. Pega, pelo amor de Deus, hoje à noite. Eu tomo posse. Eu fui buscar porque Davi teve mais vitória do que todo mundo. Sabia porque Davi foi tão vitorioso? Aí o Senhor disse: você já leu o significado do nome do pai dele? Porque quando ele vence Golias, não é interessante? Quando ele vence Golias, a única preocupação de Saul é: de quem ele é filho? Filho é aquilo que é gerado. Vocês estão comigo? Você nunca vai ter nada em você se não tiver primeiro dentro de você. Você precisa gerar seu milagre. E o Senhor diz: procura quem é saber o nome dele. E Saul, desesperado: como é o nome do pai desse menino? Como é o nome? De quem ele é filho? De quem ele é filho? Aí Abner disse: eu não sei de quem ele é filho. Vai, pergunta para ele. Então ele chega: de quem você é filho? Ele disse: sou filho de Jessé, o belemita. Aí eu fui buscar o nome Jessé. E a palavra Jessé significa: eu possuo. Uau! Diga: eu possuo? Então de quem eu sou filho? Daquele que possui as coisas. Mas de quem Davi estava falando? De quem Davi era a maior representação na terra? Davi era a representação de Cristo. Porque a Bíblia fala na Nova Aliança que Davi, quando Pedro explica sobre a ressurreição de Jesus, ele diz: Davi não era o Senhor. Porque o próprio Davi disse: disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi sabia que Jesus era o Senhor. E era esse Jesus que não foi deixado na morte. O povo de Israel pensava que era Davi. Mas esse Davi não era Davi. Esse era o Cristo, que não foi deixado na morte e que Deus o ressuscitou. Ele chama um filho de Davi. Mas Jesus não poderia ser filho de Davi, porque Jesus era antes de Davi. Ele é antes de todas as coisas. E ele que criou todas as coisas. Então Davi, quando é profeta, se levanta e diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Aleluia. Então, do que estamos falando? Eu tenho um Deus que possui tudo. Então eu sou filho do possuidor. Então possua sua casa hoje. Possua seu milagre hoje. Lembre-se de uma coisa: você não é um doente procurando cura. Você é um sarado protegendo sua cura. Não, deixa eu pregar pelo lado de cá, pelo amor de Deus. Você não é um pobre procurando enriquecer. Você é rico protegendo sua riqueza. Porque Jesus se fez pobre para você se tornar rico, meu irmão. Gosto demais da declaração de Kenneth Copeland em 2013. Quando eu estava lá, aquilo me chocou. E Bill Winston disse assim: vamos receber com grande salva de palmas e alegria o nosso amado profeta Kenneth Copeland. Ele acabou de dar o 32º avião. Aí o povo aplaudiu, gritou, gritou. Aí ele disse: amen, praise the Lord, everybody. Eu não sou rico pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou rico pela fé que eu tenho. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Eu era tão pobre, mas tão pobre, que a pobreza um dia chegou para mim e disse: nem diga que você é pobre para não me envergonhar. Mas eu não esqueço, quando eu estava sentado ali devendo, eu recebi um cassete que diz assim: você pode ter o que diz, do Derry Reagan. Eu ouvi, 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 ouvi aquilo várias e várias e várias vezes. E até que aquilo entrou dentro de mim. E na época que a palavra entrou, eu estava paralítico. Veio uma doença que me deformou e as minhas pernas não tinham mais força. Você poderia pegar um ferro quente, no máximo, colocar na minha perna e eu não sentiria. Você poderia me colocar num bloco de neve ou de gelo, eu não ia sentir nada. E ali, naquela cadeira, eu comecei a dizer: eu vou pregar o evangelho em toda a terra. Eu vou correr e serei forte até o último dia da minha vida. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou o homem mais rico dessa região. A palavra entrou nele. Ele deu um salto da cadeira e começou a dançar na sala, completamente sarado. 9 meses depois, Deus muda a história financeira dele com um botão da camisa que ele tira e dá de oferta, porque era só o que ele tinha. Porque Deus não vê as coisas, Deus vê seu coração. É isso que Deus quer, seu coração. E hoje esse homem dá o 32º avião. Eu estava em Salvador, na casa de Vânia, e ele com quase 100 anos, pregando 3 horas por dia, forte. A palavra renovou ele. É a mesma palavra que você carrega. Para de falar: eu estou ficando velho, está doendo tudo. Então vai continuar doendo, porque você tem o que falar. Começa a dizer que você é forte, que o Senhor é a força da sua vida. Ossos entre em linha com a palavra. Você lembra que o profeta disse: ossos secos, escute a palavra. Se uma árvore pode ouvir a palavra, seu osso pode ouvir também. Sua córnea pode ouvir. Sua cabeça, seu pulmão, seus rins, seu fígado, comece a falar com isso. Jesus disse: fale. Se você disser, você tem que dizer. Não é orar sobre aquilo, é dizer coisas sobre aquilo. Mande secar essa raiz de amargura da sua vida. Mande secar essa raiz que está gerando tumor em você. Mande secar essa raiz que tem segurado sua vida de sucesso e prosperidade. Mande secar. Ordene: o que você ligar na terra é ligado no céu. E o que você desligar, eu desligo nessa hora toda palavra negativa que foi dita contra a sua vida. Você vai prosperar. Você vai crescer. Seu ministério vai florescer. Este será o ano do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Pegue a palavra e fale, pegue e fale, pegue e fale. O diabo vai ter que se curvar diante da palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus disse: seca a figueira, Depois ele disse: você fala com a montanha. Naturalmente falando, qual dos dois é mais fácil de se mover? E por que Jesus disse que se você disser a montanha, ela vai se erguer e vai lançar no mar? Primeiro, porque não tinha nenhuma montanha até ele dizer haja. Então ele vem de um mundo onde tudo é criado por palavra. Porque quando ele criou aquela montanha, não tinha enxadeira nem escavadeira. Foi criado pela palavra. Então se a palavra coloca, a palavra remove. Com quem está a palavra? Com quem está a palavra? Agora pense, com que Deus criou tudo? Vamos lá, fale, pelo amor de Deus. Virgem Maria, vamos lá, de novo, vai lá. Deus criou tudo com quê? A palavra onde? Com a palavra da sua? Ok. O que foi que Jesus te deu? Eu lhes dou a minha palavra. Então você tem algo que criou tudo. E em vez de estar criando bênção, está criando problema para você. Você está abrindo a boca. Esse mês vai dar nada. 7 vezes 3, 21 vai dar misericórdia. Nunca esqueça. Você não tem o que eu falo. Você tem o que você fala. E você não tem o que Deus fala até que você fale o que Deus fala. Confissão é falar a mesma coisa que Deus fala. Então, se Deus diz que você é rico, começa a dizer que você é rico. Se Deus diz que você é curado, começa a dizer que você é curado. Se Deus diz que nenhum mal lhe sucederá, nenhum mal lhe sucederá. Se Deus diz que nenhuma praga chegará na sua tenda, declare nenhuma praga. Mas lembre-se, nada acontece até que você fale. Por que é importante você entender isso? Porque você é o único que foi criado por Deus para operar nas duas esferas. Por causa do corpo, você é legal na terra. E porque você é um espírito, você é legal lá em cima. Então você opera nos dois mundos. Aí você pode chamar de lá para cá, como se já fosse, porque lá já é. Porque lá não tem tempo, lá é eternidade. Lá você não será curado, você é curado. Talvez aqui você esteja passando uma fase de ataque no seu corpo. O que é que você deve fazer? Chamar. Chamar. Aleluia. Vocês estão comigo? E como que eu chamo? Pelo amor de Deus. Chamando, pensa. Aleluia. Você não está chamando problema para a sua vida? Tem pessoas chamando escassez, limitação. Tem pessoas chamando falta de direção. Eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Olha, eu não vejo nenhuma decisão. Ok, você vai ter o que fala. Você está tendo o que fala. Que tal você dizer: eu sou guiado pelo Espírito. Para o justo, até nas trevas brilha a luz. Obrigado por uma direção, Senhor. Aleluia. Então lembre-se, olha como Jesus venceu na vida. As pessoas chegaram para ele e dizem: ei, não temos para onde ir, eu sou o caminho. Mas está tudo fechado, eu sou a porta. Mas a porta está fechada, eu tenho a chave. E agora estamos com fome, eu sou o pão. Agora estamos com sede, eu sou a água. Morreu, eu sou a ressurreição. Oh, aleluia. Fale. Fale. Não fale o que você sente. Fale o que crê. Fale o que crê na palavra. Fale que o dinheiro está a caminho. Fale que o dinheiro está vindo. Oh, meu Deus do céu. Seu problema é sua boca. Resolva ela. Você resolve ela enchendo o coração com a palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês estão comigo? Preste atenção aqui em Mateus capítulo 14, versículo de número 27. Olha só. Não, vamos começar com 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Como é que Jesus foi, gente? Andando por sobre o mar. Diga para o seu vizinho: é hora de vivermos o sobrenatural. É engraçado que tem uma hora que ele está no monte, ele desce orando e continua andando, aí sai da água para a areia e continua orando, porque para ele é a mesma coisa, a mesma coisa. Será que podemos viver uma vida em Deus a tal ponto que tanto faz uma como a outra? Porque Pedro até experimentou duvidando, imagina crendo. Se duvidando ele experimentou, imagina crendo. Veja o que vai acontecer aqui. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, diga aterrados, e clamaram: é um fantasma. Aonde esses caras arranjaram isso? 12 machos se agarrando no meio do mar. É um fantasma, é um fantasma. Eu queria ver a cara desses caras. Ou se Jesus mostrar esse filme lá no céu. Eu sei que ele é misericordioso e não vai fazer isso, mas eu gostaria de ver esse filme na Netflix. Aleluia. E tomados de medo, diga, tomados de medo, gritaram. Ó, medo tem uma voz. Medo tem uma voz. Medo e fé operam da mesma forma. Medo tem uma voz, fé tem uma voz. Medo tem uma imagem, fé tem uma imagem. Medo dá o que você fala, fé dá o que você fala. E o que é medo? Fé invertido, de cabeça para baixo. Porque fé é crendo em Deus e medo é crendo no diabo. Por isso que Deus não te deu espírito de medo, mas a Bíblia diz que Ele também te deu o espírito da fé. Nós temos, diga, eu tenho o espírito da fé. Então diga para o seu vizinho: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado, meus rins são conservados, minha pele é conservada, meu nervo é conservado, meu coração é conservado, meus rins são conservados. Fala que você é conservado, fala que haverá força nas suas pernas até o último dia da sua vida, porque o Senhor é a força da sua vida. Agora olha isso aqui, presta atenção. Eles gritaram de medo, diga, gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse. Eu gostei disso. Imediatamente. Imediatamente. E o que foi que ele disse? Vamos lá. Foi que Jesus disse: tenha bom ânimo. Tem muitas pessoas desanimadas aqui hoje à noite. Estou vendo pela cara. Aleluia. Quer que eu vá aí? Aleluia. Veja, tenha bom ânimo. Se mantenha em autoestima. Anime-se a si mesmo. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos no Senhor. E outra vez eu digo: regozijai-vos. Você já viu aquela moto que você dá uma puxada, leva, hein? Aí você dá de novo até que a bicha pegue. Tem alguns precisando fazer isso hoje à noite. Nem que seja 10 vezes, mas vai ter que pegar. Começa pela fé. Até que esse motor pegue, meu irmão. Até que você saia daqui animado, sabendo que Deus não é homem para que minta. Qual a diferença desse semblante derrotado para os que estão lá? Que tal chegar na sua empresa segunda-feira tão feliz que as pessoas que encostar perto de você ri sem querer? Porque eu estou animado. Lembre-se, você está aqui ouvindo a palavra hoje, amanhã. O nosso supervisor vai ministrar e você será impactado pela palavra. E a unção que você vai receber esses dois dias aqui tem um propósito para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ser uma semana de milagres. E no próximo domingo você vai subir ali e dizer: Deus é bom demais, Ele mudou a minha história. Irmão, chegou a hora de não viver só de pregação em pregação. Chegou a hora de manifestações do sobrenatural. Estamos na última hora. Sabemos que estamos. E para o mundo é desespero, mas para nós não, é alegria. Ah, o maior derramamento do Espírito vai acontecer. E nós estamos dentro dessa geração. Tem livros aí dentro, tem músicas aí dentro, tem pregações que ninguém nunca pregou, tem carros, tem coisas, habilidades sobrenatural que Deus te deu. E eu declaro essas coisas saindo para as pessoas olharem e dizerem: existe um Deus que é fiel. Aleluia. Imediatamente, a primeira coisa que ele diz: tenha bom ânimo. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e temos frutos como longanimidade, temos frutos chamado alegria. Aleluia. Se a alegria for usada, o riso aparece. E se o riso pela fé for usado, a alegria se manifesta. Que tal, em vez de qualquer pressão que o diabo lançar para você, em vez de você: por que isso está acontecendo comigo? Você fazer: você não lança confusão lá no território do inimigo? Sim ou não? Hã? O cara lançou um dado, em vez de você gritar com a dor dele, você ri. Eles: como é que pode? Ele está rindo. Com menos do que isso, já era para ter matado, e você... Aleluia. Aleluia. Deus está sentado no trono, rindo e zombando do seu inimigo. E é interessante que a Bíblia diz: o reino de Deus é o quê? Justiça. Paz e o quê? Ha, ha, ha. É justiça, paz e ha, ha, ha. Vem cá, se tu ganhasse 1 milhão agora, o que é que tu ia fazer? Aleluia. Uau. Diga: não temas. Vamos lá, três coisas, diga três palavras. Diga para o seu vizinho: tenha bom ânimo. Sou eu. Não temas. Vocês entendem a grandeza disso aqui? Até então ele não tinha se revelado. Até então ele não tinha dito quem ele era. Todo mundo pensava que era o filho de João Batista, o filho de Elias e tal. É a primeira vez que ele se auto-revela e diz: sou eu. Poderíamos pegar: eu sou. Não temas. Tenha bom ânimo. Eu sou. Eu estou aqui. Isso é muito profundo. Porque ele diz: não temas. Não temas porque sou eu. Tenha bom ânimo porque sou eu. Eu não sou um fantasma. Eu sou, eu sou. E olha o Pedro que abre a boca e vai falar a maior besteira da vida dele: se és tu. Ele jogou em questionamento, primeiro, o caráter de quem estava falando. Ele começa a provocar, ele diz: se és tu. Ei, alguns de nós fazemos isso às vezes, não? Se o Senhor está comigo mesmo, que essa porta se abre. Se o Senhor está comigo mesmo, fulano vai me dar aquele emprego. Oh, é? Sou eu. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não tema nada. Mas eles estavam tomados de medo, lembra? Se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Uau. Vem. Venha. E Pedro vai. E Pedro anda. Se Pedro sem crer andou, imagina você crendo. Era tanta prova que ele não tinha fé. Ou seja, vamos dizer assim: ele tinha fé, mas era pequena. Fé pequena tira você do barco, mas não mantém você andando sobre as águas. Com fé pequena você pode até abrir uma empresa, mas não mantém ela. Com fé pequena pode até o sintoma desaparecer, mas não mantém a cura. Por isso que você tem que aprender a ouvi-lo e deixar ele vir. Você só vai quando ele vai. Jesus estava vindo. A ida dele não era fé. A ida dele era questionando quem ele era. Era para ele ter dito: Senhor, eu creio. Eu não preciso desse sinal ou evidência. Eu fico com a sua palavra. E eu vou me alegrar aqui, mesmo cheio de medo, tremendo. E os outros gritando. A minha pergunta é: Por que também o diabo atacou Pedro depois que ele saiu da água? Sabe por quê? Porque se Pedro não afunda, começando a afundar de fato, né? Se Pedro não começasse a afundar, eu tenho certeza que os outros 11 saíam do barco. Aí o diabo entrava em pavorosa. Essa é a questão quando você decide sair do lugar e andar em fé. Sabe o que é que acontece? O ataque do diabo contra a sua vida não é só sobre você. É para que os outros que estão no barco lá não saiam vendo alguma coisa dando errada para você. E é por isso que você tem que continuar andando, continuar crendo, continuar confessando, continuar firme na fé, sem reparar a força do vento, olhando para o autor e consumador da sua fé, olhando só para ele. Daqui a pouco, seu pai sai do barco, sua mãe sai do barco, seus irmãos saem do barco, sua família sai do barco, a pessoa do seu lado sai do barco. Oh, aleluia. Dê um passo de fé assim e diz: eu vou sair do barco hoje à noite. Vamos, saia do barco hoje à noite. Diga para o seu vizinho: saia do barco hoje à noite. Dance como você nunca dançou. Vamos. Vamos, ria pela fé. Ha, ha, ha. Saia do barco hoje à noite. Você não sai do barco hoje à noite. Saia do barco hoje à noite. Veja alguém que está andando em fé. Não olhe para quem afundou. Olhe para quem está andando em fé. Olhe para quem venceu na fé. Uhul. Diga para o seu vizinho: sai do barco, sai do barco, sai do barco. Diz assim, pela fé, mesmo você tá, dá um passo de fé assim, diz assim, ó: sai desse barco hoje à noite, meu irmão. Saia dessa dívida hoje à noite. Meu Deus, vocês são religiosos, hein? Nem sentado você pode fazer isso. Faça isso aí pela fé, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Bem, gente, nós somos vivos. Os mortos não louvam a Deus. Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Que tal dar um brado de louvor ao Senhor pela sua fé funcionando? Uhul! Aleluia! Você acha que com esse gritinho a muralha na sua frente cairia? Só você sabe o que está passando. Você vai deixar o diabo dizer o que é que você vai fazer? Se o Senhor está dizendo para você hoje à noite: alegrai-vos, regozijai-vos, tenha bom ânimo, não tenha medo, saia desse barco e celebre a sua vitória, sabendo que aquele que prometeu, ele há de cumprir, que aquele que falou, é certo que ele vai fazer. Em nome de Jesus, receba seu milagre hoje à noite. Mude a sua estação, mude a sua estação. Eu vim para te animar mesmo, pode ficar tranquilo. Quem vem para desanimar você é o diabo. Jesus disse: tenha bom ânimo. Jesus disse: se alegre. Que tal se alegrar, hein? Hã? Que tal rir daquele problema? Que tal rir do que estão dizendo? Em vez de ficar gastando tempo sem dormir, pensando: se o Senhor é a tua justiça, se já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Para que você está querendo se justificar? Fique em paz. Aleluia. Não perca sua alegria, porra, nada. A alegria do Senhor é sua força. Sua fé precisa da alegria, porque a alegria é uma demonstração de crença tremenda. É alguém que está no cativeiro e ouve uma voz: você está livre. Se ela crê, lá no cativeiro ela já começa. A porta abria, questão de tempo mesmo. Vocês entendem? Aleluia. Eu fico imaginando Deus olhando você lá de cima, sabendo o que você está passando, ouvindo essa pregação hoje à noite e agindo como se fosse normal. Mas eu vou te levar num quadro. O profeta estava lá, o rei chegou e disse: me dê um sinal que eu vou vencer os sírios. Ele disse: pega o arco, pega a flecha e atire da janela quantas vezes quiser. Ele só deu 3 tiros, pastor Aguinaldo, só 3. O profeta ficou irritadíssimo. Por que você só fez isso 3 vezes? Só 3 vezes você vai ganhar. Era para você ter atirado quantas vezes quisesse. E isso iria significar que todas as vezes que os sírios viessem, você os venceria. Existem coisas, gente, que não é só uma coisa natural. Tem algo espiritual por trás daquilo. Para quem encheu as talhas, era só água. Mas para quem estava pronto para fazer milagre, não era só água mais. Vocês estão comigo? Enche a talha. A talha significa seu coração. A água é a palavra. Se você se encher da palavra, e a Bíblia diz, indo eles, olha só, Jesus disse, leva para lá. Jesus não fez outra coisa assim, pega, leva para lá, leva lá para o rapaz lá. Eles pegaram, eles estão indo. Ei, presta atenção, eles estão indo. Talvez você indo para casa hoje não tenha noção do milagre que está acontecendo. Eles indo e o milagre acontecendo dentro. Eles não viram. Enquanto eles estavam indo, aqui era água. Quando eles chegaram aqui, era vinho. Quem pegou lá atrás sabia que era água. E foram eles que encheram. Mas eles indo, chegaram aqui, o mestre sala abriu. Você não acha que aqueles caras ficaram, quero mesmo ver onde é que me vai dar? Quando ele provou e disse, que vinho é esse? Você não acha que os caras que carregaram a água desse? A gente encheu de água, como esse cara dizendo? Pega aí, pega aí, pega aí. O mestre sala foi lá chamar o noivo. Eles, pega aí para ver. Rapaz, que vinho é esse? Mas tu não encheu de água? Foi, eu enchi de água. Mas não era água lá? Era. Mas aqui não era mais. Porque tem uma palavra dali para lá. Agora eles beberam, ele chama o noivo e diz, o que, é que você está fazendo? Ele disse, o quê? Cara, nós damos o melhor vinho no início. Quando os caras já estão cheios de mangaça, a gente dá o vinho velho que aí ninguém nem sabe o que é mais. Como é que você deixa o melhor para o final? Porque esse vinho não vem de uma videira, de uma figueira normal. Não vem de uma videira. Esse vinho não foi produzido pela uva, nem pisado por pé, nem ninguém. Esse vinho vem da palavra. Olha isso, gente. A palavra continua fazendo milagre. Uau! Sabe? Eu creio que vai chegar o dia que, igual aqueles discípulos colocando a mão no cesto, sabendo que só tem alguns pedaços e não parava de sair, vai chegar um dia que a gente vai abrir a carteira e o dinheiro não vai parar de sair. Imagina! E você pagando conta, comprando negócio, quando olhar só tem R$2 lá dentro. Não, alô, pelo amor de Deus, você crê em milagre? Diga para o seu vizinho, você crê em milagre, meu irmão? Milagre é milagre. Se não é loucura, eu só tenho 2 dedos de farinha, 2 dedos de azeite, eu só tenho 2 dedos na panela. Aí de repente o profeta diz, pega um monte de vasilha emprestada, fecha a porta e encha elas. Com o quê? Com o que você tem em casa. O que é que tem em casa? 2 dedos de azeite. Meu filho, traga a primeira panela. Encheu, traz a outra. A outra, meu filho, aquela, meu Deus, bota essa pra lá, já tá cheio. Agora você sabe que quando terminou de encher tudo, que o azeite parou, tava com os 2 dedos do mesmo jeito. Deus quer que você saiba o que tem, e mesmo assim ele não usa o que você tem. O que é que você acha como foi aquela noite, hein? Porque quando ela acordou, tinha alguém na porta dizendo, se 5 da tarde você não me pagar, vou levar teus 2 filhos. Você acha que qualquer mãe ia estar rindo ou chorando? Decepcionada. Mas ela disse, eu vou ouvir o homem de Deus. Homem de Deus, tem dívida demais para pagar, eu não sei o que fazer. Se não pagar até 5 da tarde, eu perco meus filhos. Ele disse, o que é que você tem em casa? 2 dedos de azeite. Ele disse, ok, peça vasilha emprestada. nem peça pouca. Vá lá. Encheu tudo. Ela volta para o profeta e diz: está tudo cheio. Ele disse: agora vai lá e vende. A segunda unção. Um é para produzir, outro é para vender. Pega isso para você. Não vai ficar só na produção. Deus vai fazer essa coisa virar, girar, 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 girar. Vendas sobrenaturais, contrato sobrenatural. Venda tudo, diga, venda tudo. Aí ela foi e vendeu tudo. Ele disse: e agora? Ele disse: viva do resto. De manhã pobre, de noite milionária. Não, você não crê em mim, pelo amor de Deus. De manhã pobre, de noite milionária. O que é que você acha que foi a noite nessa casa, hein? Ela deve ter brincado com os filhos. Não leva. O diabo não leva. O que Deus me deu, o diabo não leva. Oh, não leva. Oh, não leva. Não leva. Não leva. Oh, aí pegava um filho, beijava. Pegava o outro, beijava. Pegava o outro, beijava. E dizia: não leva. Não leva. Que festa naquela casa, não? Que festa naquela casa. Eu não sei sobre você, mas eu ia também dançar. Eu não sei sobre você, mas eu ia cantar mais alto do que tudo. Proclamando: o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. A bondade do Senhor me segue hoje. Eu declaro a bondade de Deus seguindo você hoje. Eu declaro a bondade de Deus seguindo você hoje, seguindo sua casa, seguindo seus negócios. Eu declaro a bondade de Deus seguindo seus sonhos, seus projetos. Eu declaro a bondade de Deus lhe favorecendo nessa terra de aflição, onde pessoas têm passado pressão. Eu declaro o favor em comum de Deus. O favor em comum de Deus. Abrindo portas que são fechadas hoje, mas estão sendo abertas hoje à noite. Porque o Senhor vai adiante de ti, destruindo porta de bronze e ferrolho de ferro, e trazendo para você riqueza das nações. Se prepare para um avalanche de milagres sobrenatural. Uma bênção atrás da outra. Uma bênção atrás da outra. Uma bênção atrás da outra. Um milagre atrás do outro. Deus fazendo o impossível acontecer. Essa é sua noite de milagre. Celebre como você. Aleluia. Aleluia. No mundo é só folia. Alegria só tem aqui. Lá é só folia. Alegria aqui. Aleluia. Vocês estão comigo? Quero finalizar com isso. Pega essa palavra para você. Imediatamente. Imediatamente. Jesus respondeu: imediatamente. Aí o Senhor disse: nada ninguém planta para mim que eu não devolva. Aí o Senhor disse: você lembra quando eu disse para Pedro: deixa tudo e me seguir? Eu disse: lembro. Vai lá e vê como é que está escrito. A Bíblia diz: imediatamente. Pedro. Uau, pegue isso. Pedro imediatamente deixou tudo e começou a seguir ele. Quando Pedro precisou, imediatamente ele deu a palavra. Não há nada que você faça para Deus que imediatamente ele não te responda. Aleluia. E que revelação. Sou eu. Não temas. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se alegre. É notícia ruim, em cima de notícia ruim, né? A gente passa. Uma coisa que a gente pensa que está andando, começa a dar mal. Uma coisa que a gente pensou que estava funcionando e não estava. Mas não se preocupe, quando Deus revela que está errado, é porque Ele quer consertar. Então quando Deus te mostrar algo que parece ruim, é porque Ele quer fazer um milagre ali. Homem, esses ossos podem viver? Oh, Senhor Deus. tão sábios, então profetize. Fale sobre eles. Mande crescer o nervo, a pele, a carne e os ossos. Manda crescer. Primeiro, chama os ossos aí. Sequíssimo pelo vale, enorme, só tinha osso. Aí ele disse: osso seco! Você faria isso? Falar com osso? É loucura, não? Escute a palavra! Nasça sobre você nervo, ligamento, carne e pele. Aí a Bíblia diz que começou a haver um barulho. Pra, pá, pá, pá. Era o taço procurando o metatarso, o fêmur procurando outro osso. E eles foram se estralando. Pá, 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 pá. E começou a vir nervo e pele. E estava lá tudo forte. Diga para o seu vizinho: começa a profetizar hoje. E preste atenção no barulho. Talvez alguém diga: não vai funcionar, esquece isso. Fica com o que você falou. Não se preocupa com o barulho que estão fazendo. Está chegando, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Começou a conectar coisas. Diga para o seu vizinho: Deus vai te dar conexões divinas para ligar a próxima fase da sua vida. Meu Deus, pastor. Qual é a coisa que vem? Ligamento. Ligamento. Diga para o seu vizinho: eu preciso de você, você precisa de mim. Deus vai começar a juntar você com pessoas de fé, com pessoas de oração, com pessoas ricas, com pessoas prósperas. Deus vai conectar com você com pessoas que pensam além. Tudo está lá. Aí ele diz: e aí? Poderão viver? Aí o profeta diz: ó, Deus, tu sabe. Meu irmão, que nível, hein? Às vezes Deus nos encontra numa fase. E Deus diz: então, se fosse nordestino, Deus ia dizer: cabeção, profetiza. Você não já falou e veio? Profetiza agora para o Espírito vir sobre tudo aí. Ele diz: profetizei como se me deu ordem. Minha pergunta é: por que Deus não profetizou? Lembre-se, porque Deus é Espírito. E todo Espírito, para estar legal na terra, precisa do corpo. A palavra é Espírito. E a palavra, para entrar legal na terra, precisa de uma boca. E quem tem isso é você. Então, você profetizar sobre sua carteira seca, sobre os armários, sobre sua empresa, profetizar sobre ela, profetizar que vai ampliar para todo o Brasil, profetizar que vai dar emprego para um monte de pessoas. Ei, Deus quer você rico, Deus quer você próspero, Deus quer você vivendo em abundância, Deus quer você alegrando pessoas, dando carro, dando casa. O que para muitos é dificuldade, para você é abundância. Se chegar para alguém: qual é o que você quer? Ai, meu Deus, então, qual carro que você quer? Uma BMW. Tá bom, vamos ali comprar. Alô, eu declaro que essa unção estará sobre essa igreja, sobre você, para realizar sonho de pessoas. Realizar sonho. Já imaginou quando chegar o dia que o pastor disser aqui: irmão, vamos comprar isso, isso, aquilo, outro. E no outro culto dizer: não precisa trazer mais dinheiro, não, já está sobrando. Aleluia. Estão comigo? Então ele disse: profetizei como se me deu ordem. Está aqui o segredo. Só fale de acordo com o que você ouviu. Porque fé só pode ser exercida onde houver conhecimento suficiente. Você precisa ter conhecimento suficiente de que funciona. E como é que você faz isso? Lembrando de onde sua fé operou. Lembrando das outras vezes que Deus fez milagre. Agora é hora de se animar e confessar. Se animar e confessar. E Jesus é o sumo sacerdote da confissão. E aí ele diz: quando você entrar no Santo dos Santos, saiba que você tem acesso pelo sangue, mas você entra guardando firme a sua confissão, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Diga para o seu vizinho: sem vacilar, meu irmão, sem vacilar, vamos. Diga para ele: sem vacilar. Diga: hoje à noite você vai pegar o seu milagre sem vacilar. Pela fé, levanta tua voz, levanta tua boca, levante-se do lugar e diga assim: em nome de Jesus, obrigado, Pai, já é meu. 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 Obrigado por pessoas curadas hoje à noite, não importa onde ela esteja nesse auditório. Eu declaro o poder de cura tocando ela agora. Eu declaro o fogo do Espírito queimando qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer problema nos rins, no fígado, qualquer problema nos nervos. Todo problema no seu sangue seja banido agora. Vai levantando sua mão e dando graças a Deus. Vai dando graças a Deus, seja curado da cabeça até os pés, junto à medula, ossos e nervos. Eu declaro a mão do Senhor sobre você agora. Eu estendo a minha mão profeticamente e declaro que os milagres estão tocando você agora. Eu declaro agora toda a sua família restaurada. Eu declaro agora toda a sua família restaurada. Eu declaro agora a sua empresa prosperando. Eu declaro aquele contrato sendo estabelecido essa semana. Eu declaro vendas sobrenaturais. Eu declaro provisão chegando. Agora é hora de você receber. Começa a possuir, vamos. Eu possuo pela fé. Diga, eu possuo, eu tomo posse. Eu recebo hoje à noite. Vamos, fale, fale, fale. Fale, fale. Fale sobre sua família. Fale sobre sua casa. Fale, 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 fale. Vamos. Diga o que você está crendo hoje à noite. Eu declaro.